23 anos a lutar pelos direitos da criança. Um programa promovido pela Junta de Freguesia de Belém. A 20 de novembro, celebramos o 33º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção dos Direitos da Criança em 1989 e este documento foi assinado por Portugal em 1990. Esta convenção é um documento que declara um conjunto de direitos fundamentais das crianças, garantindo assim a sua promoção e proteção dos seus direitos. Esta convenção define 4 pilares fundamentais, tanto o pilar da não discriminação, do superior interesse da criança, da participação e opinião da criança e da sobrevivência e desenvolvimento. E também celebramos a dia 18 de novembro, o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual. Olá a todos os ouvintes. Para falar aqui do princípio da não discriminação, convidámos a doutora Maria João Malho, que trabalhou aqui durante 33 anos no Instituto de Apoio à Criança, é educadora de infância e professora de primeiro ciclo, entre muitos outros estudos, e que nos vai falar aqui um bocadinho da sua experiência e daquilo que foi o seu contributo também para a promoção dos direitos da criança. Começo por lhe perguntar, por cumprimentá-la e por lhe perguntar o que é isto da não discriminação.
Olá, obrigada pelo convite. É muito difícil responder à sua pergunta. O que é isto da não discriminação? Aquilo que eu posso afirmar já, que é o meu conceito um bocadinho sobre o que é isto da não discriminação, acaba por ser fundamentalmente o respeito por cada um de nós próprios, porque às vezes somos nós próprios que nos pomos numa posição de discriminação, e também o respeito pelos outros. Aquilo que eu tenho vindo a compreender pelo trabalho que tenho realizado em vários lugares e em vários continentes também, tive esse privilégio, depende muito das culturas, mas depende também do meu ponto de vista pessoal, e já não entra aqui as questões da técnica, entra as questões da vivência que uma pessoa vai tendo em contextos muito diferenciados, depende muito como cada um de nós se posiciona perante o outro. No respeito pelo outro, seja igual a mim, tenha a mesma cor de pele que eu tenho ou não, porque por vezes mesmo com aqueles que têm a mesma cor de pele que eu tenho, há discriminação. Agora, eu acho que isto tudo vai depender da evolução do ser humano. Portanto, eu acho que vai havendo uma melhoria do entendimento do que é ser pessoa, e esse melhor entendimento do que é ser pessoa, obrigatoriamente as sociedades, apesar de haver momentos de crises gravíssimas, mas apesar de tudo, eu acho que iremos para um caminho no futuro, que pode ser mais longínquo ou não, do respeito pelo outro. E havendo respeito pelo outro, não haverá com toda a certeza discriminação. É o que me apraz neste momento dizer, mas como vamos continuar a conversar, vamos ver, porque há documentos legais, Portugal participou em alguns e, portanto, nós podemos avaliar isto de uma maneira mais micro, se for esse o vosso entendimento.
Muito obrigada. Queria lhe perguntar também em que medida é que acha que as crianças, não é, que vão ser aqui os futuros adultos da nossa sociedade, de alguma forma não vão repercutir aquilo que também que os adultos já acabam, das atitudes que os adultos têm na sociedade, e não muitas vezes são elas que, já com aquilo que é os preconceitos da sociedade, acabam por ter atitudes discriminatórias perante outras crianças.
Pois, eu acho que isso acontece. Eu acho que isso acontece porque muitas vezes os comportamentos das crianças, não quer dizer que seja sempre assim, mas muitas vezes os comportamentos que as crianças têm e os adolescentes decorrem um pouco daquilo que eles observam por parte dos adultos, quer dos adultos que estão no seu contexto familiar, quer dos adultos com quem eles lidam mais, inclusive os próprios nos jardins de infância, nas escolas, não digo liceus, mas as escolas correspondentes aos liceus antigos, portanto, todos os contextos por onde nós passamos, até numa própria loja, por exemplo, eu tenho o hábito de chegar aos lugares e dizer bom dia, por exemplo, é uma questão de educação. E às vezes as pessoas olham para mim e eu sinto-me assim um bocadinho extraterrestre, mas não é, quer dizer, isso eu acho um bocadinho, quer dizer, quando eu entro para dizer bom dia, porquê que olham comigo para mim daquela forma? Estou a ser discriminada porque tive um comportamento que não é comum naquele grupo. lá está, a discriminação pode ter concepções e entendimentos muito variados, não é? Portanto, se as crianças, embora possam vir de contextos onde haja essa discriminação, a escola, que é onde hoje em dia as crianças têm que estar, até para a própria lei, obriga a que as crianças estejam em espaço escola, seja ela escola muito formal, formal ou informal, aí é um momento muito bom para nós podermos adquirir, observar comportamentos que são positivos e que podemos melhorar aqueles que não são tão bons e não tão respeitadores do outro e não tão respeitadores da diferença do outro, não é? Portanto, é uma aprendizagem que todos nós podemos fazer e para a qual podemos contribuir. E, portanto, eu acho que sim, quer dizer, os comportamentos por vezes não são melhores, é verdade, é real, faz parte do nosso próprio crescimento e desenvolvimento, mas temos que lutar pelo respeito pelo outro, seja ele igual a mim ou não, não é? Tenha ele uma cadeirinha de rodas, tem o direito de poder estar no mesmo espaço que eu estou, então é preciso que as casas, os teatros, os autocarros tenham a possibilidade de estar junto do passeio para que as pessoas possam entrar com a sua cadeirinha de rodas, por exemplo. Sei lá, coisas, são pequeninas coisas do nosso cotidiano e do nosso dia-a-dia que fazem muita diferença no contexto social alargado, na observação e no respeito de comportamentos também.
Na verdade, acaba por estar numa atitude de cada um de nós promover este direito, como todos os outros que estão descritos na Convenção.
Exatamente.
Mas, efetivamente, este é um direito que se observa com frequência, principalmente nas escolas, todas as pessoas que são, de alguma forma, diferentes daquilo que está considerado como normal. O problema é que este normal varia de pessoa para pessoa e na percepção de cada um de nós.
Exato.
O que é que considera que cada um de nós, enquanto pessoas que fazem parte de uma sociedade e que cabe a cada um de nós lutar para que esta discriminação deixe de ser e deixe de acontecer, não só entidades, mas enquanto nós pessoas e fazendo parte de uma sociedade, poderemos fazer para contribuir e para fazer cumprir este direito, não só obviamente nas crianças, porque é o tema que trazemos aqui, mas também na população toda, porque penso que se trabalharmos também ao nível dos adultos, isto vai acabar por fazer com que as crianças também saibam o que é não discriminar e também acabam por aplicar esta norma na sua vida.
Uhum. Olha, ir buscando a questão da minha atividade profissional, portanto, ligada fundamentalmente à educação e à intervenção social, uma das coisas que eu gostaria, porque ainda não acontece, que eu gostaria que fosse, eu até diria obrigatória, na formação de professores, na formação de pessoas que vão fazer intervenção social, sejam eles assistentes sociais, psicólogos, pronto, entre pessoas que vão lidar com outras pessoas em contextos variadíssimos, não seria mal ter um momento de se ler com atenção um documento que foi subscrito por Portugal, que foi ratificado por Portugal, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança. Vamos fazer anos, a Convenção, não eu, como é evidente, vamos fazer anos, e portanto seria bom, seria interessante, e até a Convenção sobre os Direitos da Criança, já há vários documentos que estão com uma linguagem muito acessível para os próprios miúdos, para as crianças e para os adolescentes. Por que não começar por aí? Por início, no início de cada ano letivo, fazer uma dramatização, ou ler...
Forma lúdica, não é?
Ou uma forma lúdica, exatamente, só para os mais pequeninos. Se nós começarmos por isso, isso fica interiorizado, e a interiorização destes princípios, não é, que são princípios que são humanistas e que estão corretos, vai com certeza ajudar o nosso dia-a-dia. As coisas vêm à nossa memória. Se nós tivermos a ver uma situação que não é correta, nós vamos lembrar, olha, quando eu era criança eu ouvi falar isto assim, assim, ou tive um colega na minha turma, ou havia um menino que era um bocadinho diferente, ou porque trazia umas roupas mais extravagantes e outros não estavam com essas roupas tão extravagantes, ou trazia umas trancinhas, ou tinha, pronto, às vezes pequeninas coisas que demonstram que são diferentes, não é? Podem ter, mas não são diferentes efetivamente. Têm direito a estar, têm direito a brincar, têm a direito a, tal qual como eu tenho o direito. E portanto, se nós pudéssemos ter momentos de conversar sobre a Convenção, eu já não digo uma mais, porque há muita legislação em Portugal sobre as crianças e para o bem-estar das crianças e sobre o interesse das crianças, há muita coisa. Eu ficaria pela Convenção sobre os Direitos, porque logo o artigo 2º diz respeito exatamente ao princípio da não discriminação. Isto até podia permitir fazer aulas de português, por exemplo.
Na própria família, no seio familiar.
Exatamente, conversar, sei lá, se começássemos por estas pequenas coisas e se estas coisas conseguissem ser interiorizadas, de certeza que íamos ter sociedades mais estáveis, mais felizes até, do meu ponto de vista.
Penso que de alguma forma até pode reprimir algumas crianças a serem exatamente aquilo que elas querem ser, exatamente por este medo de preconceito associado ou da discriminação que vai existir por parte das crianças e talvez... penso eu, e é uma perspectiva pessoal, daquilo que vem em casa, daquilo que, ou seja, da bagagem que têm, do suporte que têm, da educação que tiveram em casa e que muitas vezes acabam por imitar, não é? É por imitação aquilo que vem em casa e, portanto, penso que se calhar, começando de casa, começando da própria família, dos irmãos, da forma como a família passa às crianças esta informação e dá-lhes a liberdade de serem o que elas são, se calhar...
Conversar, vai... não é? Conversar sobre os assuntos, conversar com todos. Todas as crianças percebem as diferentes faixas etárias, a fase do desenvolvimento, do crescimento. É uma questão de adaptarmos ou tentarmos adaptar, não é? Porque às vezes também não é fácil. Tentamos adaptar as nossas linguagens para que todos nos compreendam, sejam eles crianças, adolescentes ou até adultos. Eu posso estar a conversar com alguém da mesma área profissional que é minha, e primeiro estar a pensar numa coisa que é, vai num determinado caminho e a outra pessoa não estar a entender, portanto não há nada como esclarecer logo, ao princípio, o que é que eu entendo sobre, o que é isto da discriminação, será que na nossa escola, imaginemos, reuniões entre professores, com as auxiliares de ação educativa, com pais, o que é que se entende por discriminação neste grupo? Ah, eu entendo-se isto, isto, isto. Então vamos discutir, vamos conversar sobre. Eu acho que só assim é que nós vamos chegar a sociedades mais coesas e mais harmónicas, porque eu não quero muito puxar a conversa para mim enquanto pessoa, mas eu neste momento estou numa situação que está a ser uma verdadeira aventura, porque eu voltei à escola. Eu voltei a estar com crianças. No princípio fiquei muito medrosa, porque diretamente com crianças eu já não estava há muito tempo, embora trabalhasse sempre em prol com o objetivo último.
Com e para as crianças, não é?
Para as crianças. E realmente eu neste momento sinto muito feliz. Comecei a minha atividade profissional com crianças, vou terminar a minha atividade profissional com crianças e é um mundo. Agora, este mundo está um bocadinho desequilibrado e, portanto, eu acho que é a ocasião de nós todos em conjunto irmos para um caminho e que sociedade é que a gente quer. Há muita aldrabice, há muita fake news, há muita... não é real, acontece uma situação muito pequenininha, de repente já está nos grupos do WhatsApp, já está por aí adiante e ninguém... baixa outra vez à terra, não é uma terminologia do que eu estou a dizer, não é um modelo em termos, vá lá, da nossa conversa, mas é mais prático para o entendimento do que eu quero dizer. Vamos pôr os pés na terra, vamos conversar todos em conjunto e vamos arranjar um caminho que seja coeso e harmónico, porque é isso que as nossas crianças precisam, para termos efetivamente, como estava a dizer, uma sociedade melhor. Portugal subscreveu imensos documentos internacionais, continua a fazer imensa legislação em prol das crianças. Temos linhas onde as crianças podem, as famílias podem pedir ajuda, podem pedir esclarecimentos. Vamos nos organizar para tal. É um desejo? É utópico? Se calhar é, mas eu ainda não perdi a esperança.
E acho que não podemos perder a esperança.
Não podemos, não é?
As crianças evoluem, a cidade evolui. Exatamente. E nós também temos que estar lá para acompanhar essa evolução.
Exatamente.
E porque as crianças vão ser o futuro do nosso país, portanto, exatamente, precisamos trabalhar com e para elas para que tornarmos um país um bocadinho melhor e uma cidade,
exatamente,
melhor. Queria lhe perguntar também em que medida é que cada um de nós, não só tanto aquilo que podemos fazer, isto já nos disse, mas de que maneira é que nós podemos sinalizar, falar com entidades, ou que entidades é que existem no nosso país de apoio direto às crianças, que linhas é que nós temos disponíveis, que as pessoas possam, e isto não é de uma maneira negativa, não é? De uma maneira até positiva de construção, possam expor algum tipo de situação em que considerem que pais, educadores, todo o meio envolvente da criança não está a ser capaz de garantir os seus direitos e que precisam de algum tipo de apoio, quer seja aos vários níveis, social, de competências parentais, mas que precisam de apoio e muitas vezes essas pessoas não sabem reconhecer que precisam e, portanto, o que é que cada um de nós, ou que entidades, ou que linhas podemos recorrer para prestar informação?
Neste momento em Portugal há várias respostas, pelo menos para os primeiros contactos. Depois, se essas respostas são rápidas, eficientes, eu não sou capaz de dizer. Nem sei se neste momento haverá algum serviço ou alguma entidade que seja capaz de dizer isso. Não sei. Agora, existem, há a linha, por exemplo, a linha da criança, que eu posso dizer, é uma linha gratuita, as pessoas podem telefonar, não pagam nada pela chamada, que posso dizer os números, não sei se acha que é importante.
Sim, então, penso, olha, que será importante para o nosso ouvinte.
Com certeza. A linha da criança, que é o 800-20-6656. Esta linha da criança está sediada na Provedoria da Justiça, em Lisboa, mas já há uma representação também na Madeira, nos Açores, e em Funchal, na Madeira, peço desculpa, e em Angra do Heroísmo, nos Açores. Portanto, onde as pessoas podem telefonar, seja adultos, seja crianças, podem ligar. Há depois também a Comissão Nacional, não é, da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que também tem um telefone, aliás é um telemóvel, e hoje em dia praticamente acho que podemos afirmar quase 90% das crianças e adolescentes têm um telemóvel.
Exatamente.
Que é o 96123111. Temos o SOS Criança, que pertence ao Instituto de Apoio à Criança, onde tem técnicos de várias áreas no atendimento e que podem ter uma conversa e podem encaminhar para serviços que seja necessário fazer um enquadramento jurídico, policial, depende da situação que exponham, que é 116111. Temos a linha da APAV, que é de apoio à vítima, que pode ser adulto, como pode ser criança ou adolescente, que é 116006. Temos a linha da internet segura, que é uma linha extraordinariamente importante para sabermos navegar com segurança na internet, saber esclarecer o que é uma notícia verdadeira, o que é a chamada fake news, por exemplo, e a questão da nossa preservação da nossa imagem, etc, etc. Portanto, eles têm uma linha que também é gratuita, que é o 800-219-090. Existe também a linha da SOS Droga, que é boa para os adolescentes e para os jovens quando há dúvidas, experimentações que às vezes não correm muito bem e porque é que não devemos continuar na experimentação, etc, etc. Portanto, há técnicos formados para esse atendimento, que é o 1414, portanto, e haverá muitas outras. E há também os próprios serviços sociais de cada freguesia, portanto, as freguesias neste momento todas têm um serviço social. Há uns atendimentos às pessoas que residem nas comunidades, é uma questão das pessoas procurarem saber. Hoje em dia quase toda a gente tem acesso, pelo menos nos grandes centros, quase toda a gente tem acesso à internet, é uma questão de consultarem, não é? Não é preciso andar na internet só para ver as fotografias da ABCD, se calhar é importante ir à internet procurar este tipo de informações, elas estão lá todas. E, portanto, eu acho que tem que ser por este caminho que nós podemos ir e também... Eu não sei neste momento, não sou capaz de vos informar qual é a linha telefónica, mas existe, as pessoas podem consultar. Existe neste momento e é público e já está legislada, inclusive, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e um protocolo opcional, em que neste próprio documento, o artigo 5º, especificamente o artigo 5º, tem vários pontos em que referencia exatamente a igualdade e não discriminação. Portanto, quer relativamente às crianças, quer relativamente às mulheres, às crianças com deficiência, há sensibilização inclusiva na comunidade para nós termos as tais rampas, termos a língua preparada de atendimentos
gestual.
De língua gestual, exatamente, a língua gestual, inclusive há também alguns documentos e acesso a determinados edifícios de preparados para as pessoas cegas. Portanto, existe muita coisa. Temos é que ter conhecimento e fazer com que as coisas funcionem. E para que as coisas funcionem, tem que haver vontade política,
claro.
Do meu ponto de vista. Não sei se...
Isso acaba por mover o resto, não é? Nós não trabalhamos sozinhos e, portanto...
E nós participarmos. Nós temos que ser ativos na sociedade onde estamos integradas, quer enquanto residentes, no meu caso, freguesa desta freguesia, e também no sítio onde trabalhamos e com quem trabalhamos. Portanto, temos que ser ativos, não podemos ficar adormecidos e não podemos estar sempre a criticar das coisas que não funcionam, não faz, isto, aquilo, é tudo, não. Mas nós temos a capacidade, nem a coragem, nem muitas vezes a vontade, porque tem que haver vontade, de procurar se há resposta ou não. E se houver resposta, se calhar informar e ajudar. Eu acho que é assim que chegamos...
Não podemos ficar indiferentes.
Exatamente. Eu acho que tem que ser por estes pequenos passos que nós vamos conseguir chegar a sociedades onde não haja efetivamente discriminação. Haja respeito por nós próprios e respeito pelo outro. Este é o meu entendimento.
Acho que é um caminho que vai ser difícil, mas acho que é um caminho possível, e pronto, e cabe a cada um de nós também trabalhar para isso, e é essa a mensagem que também queremos passar. Não sei se quer deixar mais alguma mensagem final para terminarmos a nossa conversa, aos nossos ouvintes.
Não, quer dizer, desejo que todos nós e que a sociedade portuguesa em geral realmente consiga organizar-se de uma melhor forma. Nós temos imensas capacidades para resolver um problema na hora, somos muito inventivos. Não é verdade? E, portanto, esta nossa capacidade, se calhar, tem que reverter mais a favor da comunidade em geral e estarmos atentos e, sobretudo, participarmos, que isso é, do meu
estarmos
ponto de vista, é fundamental, quer na escola, nos locais onde nós trabalhamos, nas freguesias onde nós vivemos. Nós queremos ter uma freguesia boa, agradável, para viver, para estar, não há nada como participar de uma maneira positiva e informada. Porque lá está, a verdade é fundamental. E às vezes uma pequenina coisa que não correu bem já está num universo, não condiz nada com a realidade que aconteceu. Portanto, não há nada como termos informação, obtermos informação correta e falarmos sobre os assuntos de uma maneira honesta e verdadeira mentalmente. Ou seja, com honestidade intelectual, como eu costumo afirmar. E muito obrigada.
Nada, obrigada a nós pela sua presença.
Muito obrigada.
Foi muito útil. Obrigada. Anos a lutar pelos direitos da criança. Um programa promovido pela Junta de Freguesia de Belém.